Boa noite. O senhor de hoje vamos dedicar o Refuah Shleimah Ezra ben Juliet. Que Hashem mande para ele o Refuah Shleimah Bekaro. Senhor, vamos casar para o Rebitzchok Zilberstein. Rebitzchok Zilberstein, genro do Rav Eliashiv, cunhado do Chaim Kanievski, um dos maiores rabinos vivos hoje em dia, um dos do Lei Israel. E esse casal, antes de começar a falar, o rabino já entendeu que eles não vieram com uma boa notícia. Da cara deles já viu que não tava, que alguma coisa triste eles vão falar. E queriam conversar com o Rav. Casa do Rav está sempre aberta. O Rav falou: que eu posso ajudar vocês? E o homem começa a falar: olha, faz alguns dias atrás a gente teve um bené. E o Rabino já entendeu que não é para falar mais alto, né, do jeito que eles estão falando. E infelizmente o homem começa a chorar. A mulher tenta falar, ela também está chorando. Depois de alguns minutos, 5, 8, 10 minutos, o marido se acalma um pouco e começa a conversar que o filho, já na primeira mamada, perceberam que tem uma coisa errada. O filho não estava sugando, não estava pegando. E quando os médicos foram analisar logo depois que nasceu, perceberam que a língua dessa criança, recém-nascida de alguns minutos, desculpa, de alguns minutos, a língua é muito, muito curta e não fica até, não chega até o final da boca. Então eles começam a fazer estudos, um médico, outro médico, pediatra do hospital não sabe o que falar a respeito, até que depois de muitas opiniões, muitas discussões, entenderam que essa criança, por ter a língua tão curta, a língua nunca vai chegar a bater no céu da boca, nunca vai chegar a articular direito, essa criança vai conseguir falar, muda ela não é, mas vai ser tão baixo o som do que ela falar, que vai ser impossível escutar essa criança pro resto da vida. A não ser que essa língua se alargue, a não ser que a língua chegue até o final da boca, eu não sei o que fazer a respeito. Um doutor, outro doutor, mudam de hospital para outro hospital, que para outro hospital, que mais uma opinião, uma coisa rara, nunca ninguém em Israel viu a respeito disso, ninguém sabe o que falar a respeito disso. Rabbi Yitzchok Zilberstein é um rabino mumchei em refuá, tá bom? Ele é especialista em temas de medicina, ele também não escutou a respeito. E depois de muita pesquisa, descobriram um laboratório no norte de Israel, que esse laboratório eles têm um estudo a respeito, e eles acreditam que através do estudo deles eles podem fazer alargamento de língua. Eles têm como fazer uma operação para alargar essa língua. Só que nenhum seguro vai cobrir, porque é um estudo, é uma teoria, isso nunca foi testado, e o custo é de 100 mil dólares. Desse casal de Avrehim, eles não têm da onde começar. E principalmente por uma coisa que ninguém garante nada. O laboratório não garante, o seguro não cobre, eles não sabem o que fazer, começam a escutar opiniões internacionais, e eles não têm ideia o que fazer, e eles agora estão sentados na frente do rabino e começam a conversar com o Rav e começam a chorar de novo. O Rav escutar uma coisa dessas, não tem nenhuma opinião formada a respeito. Ele fala que eles vale a pena falar com o Rafirer. Rafirer é um dos maiores pessoas que entendem de fuá, talvez até do mundo. Em Israel tem uma coisa maravilhosa chamada Ezra Lamarpé, ajuda para o doente. Rabbi Melech Firer é uma pessoa 100% religiosa, Hassid, Lechol Davar. Ele até conhece os hospitais do Brasil muito bem. Ele conhece os hospitais de quase todo mundo e ele faz gratuitamente qualquer ajuda que você precisa de medicina. Você liga para Ezra Lamarpé, você troca uma opinião com ele. E Rabbi Melech Firer vai te falar: não, isso, Estados Unidos, tal doutor, tal hospital, e tal hora você liga para ele. Isso eu consigo te conseguir agora, um appointment para você ir para o Adassa. Isso é na Bélgica. E, infelizmente, teve um caso muito triste de um conhecido na nossa família, que ele estava com câncer brasileiro, e o genro dele era um dos grandes valentes da cara, ele trouxe a filha, e a filha chegou a conhecer todos os hospitais do Brasil, e teve vários casos que ele chegou a dar opinião se valia a pena tratar aqui ou tratar em outro lugar. Mas voltando para o nosso caso, o Rabi Zilberstein fala, vamos ver o que a filha tem a dizer a respeito, mas ele entende que os pais não querem só uma opinião de medicina, eles vieram falar com o Rav. E o Rav começa a chorar com o casal. Não tem muito o que fazer, a única coisa que ele pode fazer nesse momento é entender, compartilhar, tá junto com o casal. Ele fica alguns minutos, meia hora, 40 minutos chorando com o casal, tentando falar de Vrei Chizuk, onde realmente às vezes não tem o que falar. Esses são Darchei Hashem, são os caminhos de Hashem. E o casal sai um pouquinho mais animado, não muito animado, para levar a vida para frente. Esse casal sai de lá, o Silberstein chama o pessoal da casa dele e fala: Botai, vocês perceberam o que a gente tem aqui? Vocês perceberam o que eu acabei de escutar agora? Esse casal tá com um filho que ele não tem língua, a língua dele não é tão comprida. Não é que não tem língua, a língua não é tão comprida. Isso automaticamente dá um dano, dá um mum para ele que ele não vai conseguir falar pro resto da vida. Não sei se engolir, não sei um milhão de coisas que essa criança vai ter problema. Todos nós nascemos com língua. Todos nós temos língua. A gente tem aqui dentro da boca 100 mil dólares ou mais, porque ninguém sabe o que vai garantir. A gente valoriza esses 100 mil dólares. A gente usa como se fosse um relógio de 100 mil dólares? Ou a gente usa a nossa língua como se fosse um relógio descartável de 15 centavos? Que se quebrar, e se acabar a bateria, e se sei lá o que, eu só troco e eu nem vou sair procurar aí atrás. A gente valoriza o que a gente tem dentro da boca. 100 mil dólares para talvez alargar a língua. E todos nós nascemos com língua, Baruch Hashem. Todos nós temos língua, todos nós conseguimos falar, conseguimos comer, conseguimos tudo que a gente precisa com a língua. A gente valoriza, a gente sabe o valor que tem, a gente entende que a gente tem 100 mil dólares guardado atrás dos nossos dentes, entre os lábios. E o que que a gente faz a respeito disso? Essa semana a gente lê duas parashiot. Tazria e Metzorá, onde as duas parashiot inteiras vão falar a respeito de Lashon Hará. As duas parashiot inteiras vão falar a respeito, é verdade que não é inteira, o primeiro assunto muito curto de Tazria e o último assunto curto de Metzorá não falam. Mas todo o resto, 90% das duas parashiot vão falar somente de todo o conceito de Tazria e Metzorá, vão falar de Lashon Hará e vão falar de Tzaran. A gente está agora também em Sfirat HaOmer, a gente está em Avelut, né? A gente está, como fala, Avelut? Estamos em luto, enlutados pela morte dos 24 mil alunos de Rabi Akiva, e a gente sabe que a morte deles resultou para o problema de Ben Adam Lachaveró, relação entre companheiro e próximo, e como o Hafetz Chaim ele marchive e fala sem fim, a respeito de que o Lashon Hará é o ponto principal. E é o ponto central de toda a relação entre um amigo e seu companheiro, um ser humano e seu companheiro. Então eu acho que não tem nada mais apto do que a gente falar desses pelo menos 100 mil dólares que a gente tem na nossa boca e aprender a valorizar um pouco e aprender a cuidar dele. Chegou uma outra pergunta muito interessante para a Bitcoin. Essa pergunta é mais interessante, talvez mais legal. Uma senhora liga para a Zilberstein e ela conta que o que aconteceu foi. Que há 2 dias atrás, no momento da pergunta, ela está sentada num ônibus e ela está viajando um dia do Shalaim para Bnei Brak. Do Shalaim para Bnei Brak, você tem quase 1 hora de viagem. Quase 1 hora de viagem. Ela senta e logo na frente dela sentaram duas meninas. Duas meninas na idade de 19, 20, 21 anos, né? Idade de Shiduchim, no Tzibur Haredi, Kamuvan, tá bom? Duas meninas na idade de Shiduchim e elas começam a conversar sobre o noivado de ontem à noite. Vamos colocar nomes só para conseguir entender, tá bom? Da Raya. E começam a falar, tá bom? E uma vira, nossa. Coitado do menino que caiu na mão da Raia. Imagina só. Ele nem imagina o que que a Raia fazia com a gente na escola. Aí a outra fala: Uff, você viu? A sogra? Ela não imagina. Ela deu um abraço na Raia, achando que Raia é uma santa. Mas a Raia, você não lembra o que ela fez? E começa a galguela do começo ao final, mais de 40 minutos, falando coitada do marido, coitado do noivo, coitado dos sogros, coitado dos cunhados, e os problemas da própria Raia, e dos pais da Raia, e dos irmãos da Raia, e dos primos da Raia. E a mulher sentada atrás, como qualquer pessoa pode perceber, sente claramente que é uma questão 100% de ciúmes, 100% de ciúmes. Infelizmente, a gente vive num mundo onde, se eu não sou o centro da atenção, todo mundo é ruim. Se eu sou bom, todo mundo pode ser bom em volta de mim, sendo que não é tão bom quanto eu. Mas qualquer pessoa que passa um pouquinho acima de mim, eu preciso rebaixar essa pessoa. A gente vive nesse mundo de inveja, esse mundo de ciúmes, onde a gente não consegue ver a simchá do outro, a gente não aguenta. Você vai para um Beit Avel, você vai consolar uma pessoa, ninguém tem problema nenhum de falar bem. Ai, coitado. Depois que morreu é fácil. Você vai na simchá do outro, sempre tem alguém doído. Sempre te incomoda. Não, calma aí. O Rabino falou que ele é tão bom assim. Ele não era tão bom assim. Ah, a Morá deu um abraço nela. Ah, a Morá esqueceu o que aconteceu um ano atrás. Ah, e aí o primo. Ah, agora eles estão se dando bem? Ah, os irmãos não se falavam tanto tempo. O que que eles estão fingindo? Dói pra gente, a gente tem inveja, a gente tem ciúmes, a gente não consegue. E essa senhora atrás no ônibus, ela entende o que está acontecendo, entendeu os ciúmes. E ouviu pestes da nossa querida Raya, pestes dos pais da Raya, pestes dos irmãos da Raya, pestes dos sobrinhos da Raya. Imagina só, o noivo vai crescer, aquele sobrinho bagunceiro, e uma lenda que ele fez na sinagoga um mês atrás. Nossa, que desastre! Se ele soubesse, ele nunca entraria em tal família. Ótimo. O ônibus chega em Breibra, primeira parada. Essa senhora aperta para parar, que ela vai descer na primeira parada em Breibra. Então ela começa a pegar as coisas dela, se arruma e antes de parar, ela vai para as meninas e fala: muito obrigado. Obrigado? O que foi? Muito obrigado, queria agradecer vocês por toda a informação que vocês me deram durante os últimos 45 minutos. Informação do quê? Ah, esqueci de me apresentar. Dentro da conversa, ela entendeu que o noivo se chama Vroom Weinberg. Falou: meu nome é Sarah Weinberg. Eu sou irmã de solteira Weinberg. Hoje casada, eu sou Goldstein. Eu sou irmã do pai do Avrumi, meu querido sobrinho preferido. Depois que eu já sei de tudo, não se preocupa. Eu vou repetir tudo, tudo, tudo pro meu irmão. Eu vou repetir tudo pro meu sobrinho. E eu acho que até o fim de semana esse noivado já tá quebrado. Não se preocupa. A Raia não merece a joia que é meu sobrinho. As meninas. Não, mas como assim? Que como assim? O desastre da Raia que é. O desastre do sobrinho da Raya e os pais da Raya, e como é que ela é má com as amigas, e como ela é egoísta, e como ela é invejosa, e como que ela é tudo de mal. Eu escutei, obrigado, vocês me ajudaram. Imagina só meu sobrinho cair nessa família. Quando as meninas associam o que está acontecendo, elas acabaram de quebrar o shidduch numa amiga. Não, 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 não é isso. Não é isso. Eu falo, o que que não é isso? Não, não, a gente não quis dizer. O que que vocês não quis dizer? Não, eu queria explicar. A Raya não é tão ruim assim. Desculpa, eu só quero dar um comentário para vocês. Eu já escutei tudo vocês falando a verdade. Agora vocês querem só maquiar a situação? O meu sobrinho não merece tudo isso. Eu agradeço muita informação. Você pode ter certeza, até Shabat, a Raya já está em Shidduchim de novo. Esse Shidduch vai estar quebrado. Eu vou ter certeza de terminar com esse Shidduch. Eu não vou deixar meu sobrinho nunca entrar nessa família. Nesse momento, as meninas começam a chorar. Elas começam a associar e entender o que elas fizeram. O que que a gente fez? A gente não imaginou que tinha alguém escutando. Não, mas melhor assim. Imagina só, a gente não sabia. E choram e tentam se explicar. O ônibus para na parada. Ela fala: muito obrigado. Tiskila mitzvot, vocês duas, que vocês salvaram meu sobrinho. Shalom al Israel. Ela desce e vai para casa. Ela chega em casa. Ela chega em casa. E ela começa a se perguntar: o que que eu fiz? Eu fiz certo ou eu fiz errado? Eu não conheço Raya. Não conheço Avrumi, não conheço Weinberg, eu não sou Goldstein. E essa história não existe! Essa história é Lohayah Velomivra! Eu não consegui suportar duas meninas por puros ciúmes, 45 minutos, falando mal de uma amiga delas. Que com certeza ontem à noite no noivado elas dançaram, abraçaram, beijaram, elogiaram. O que que aconteceu? Por que o ciúmes te colocou numa situação de você poder 50 minutos estar difamando uma pessoa só porque ela noivou antes que você? Ou qualquer situação, só porque alguém saiu na tua frente? O quê? Você é a única pessoa que vai casar no mundo? Todo mundo vai casar. Todo mundo vai ser teu momento. Então, se todo mundo vai casar. Não, eu preciso ser primeiro. Deixa mal, o teu noivo tá crescendo ainda. O que que vai acontecer? Então o outro foi primeiro, você vai ser depois. Não, mas em qualquer coisa na vida, só eu posso ter dinheiro. Só eu posso ter um carro chique. Só eu posso ter uma boa casa. Só eu posso ter boas roupas. O que que é isso? E ela ficou muito incomodada com o que ela fez. E ela ligou para o Bishop Zilberstein e contou toda a história. Rabino, eu poderia ter feito o que que eu fiz. Eu não estava suportando escutar tanta Lashon Hará e tanta difamação. Eu não estava suportando tanto maldade nessas duas meninas. Rabino, é tão errado o que eu fiz? Rabbi Zichron Zilberstein respondeu para ela e falou: senhora, na época que tinha Neviim, que tinha profetas, os profetas vinham, repreendiam e podiam falar: se vocês não fizerem tshuva, vai ter destruição do Beit HaMikdash. Os profetas chegavam a profetizar coisas maravilhosas e coisas menos bonitas. E chegavam para você para palpar e vivenciar A conclusão de cada ato que você faz. Hoje em dia a gente não tem profetas. E sendo assim, quando você faz, você não vê resultado. Então você sem consciência e sem ver resultado, você não tá nem aí. Você fez um excelente papel. Você não falou Lashonará tá errado, você demonstrou para elas o que elas fizeram. Você tá de parabéns. Essas meninas vão pensar mais 15 vezes antes de falar mal de alguém. O Shidur não vai quebrar. Mas elas vão estar com vergonha da raia. Porque elas falaram 45 minutos mal da raia. E o tia, a tia do menino, que elas vão estar no casamento procurando para não se encontrar com a tia, que essa tia não existe, porque você não é tia, elas vão estar com vergonha e elas vão se cuidar mais do que vão falar. Você está de parabéns, é muito bom o que você fez. O maior dos problemas de Lashon Hará, o maior dos problemas de Lashon Hará, é porque a gente não percebe o que a gente está fazendo. A gente não percebe o que a gente está fazendo. Se alguém vem e pergunta para mim, o que você acha de tal casal? Se eu conseguisse ver o final do filme e eu ver marido e mulher divorciados, crianças órfãs porque não tem pai, que brigou com a mãe, que sogro não fala, que desfala, que essas crianças agora têm dificuldade de aprendizagem, a última coisa que você quer na tua vida é carregar e falar: eu tenho parte nisso. Ninguém no mundo estaria pronto a carregar e falar: eu fali tal pessoa. Ninguém estaria pronto. Ninguém estaria pronto. Então, por que você está falando mal de uma pessoa que isso pode chegar no patrão dele, ele pode mandar embora essa pessoa do trabalho? Não, porque é legal falar. Se você pensasse e tivesse consciência do resultado, você não faria isso. Mas a gente não pensa no resultado. A gente faz sem pensar. Fazendo sem pensar, sem consciência, isso leva você a fazer o que quiser. E deixa você falar o que quiser. Porque você não acredita e você não pensa na força que tem tua boca e a força que tem tua língua. Ninguém nunca, nunca gostaria de saber. Eu sou responsável de terminar com a vida de alguém. Terminar financeiramente, terminar socialmente ou qualquer outra coisa. Ninguém quer falar: eu estou fazendo bullying. E se alguma pessoa está sofrendo bullying, todo mundo quer falar: não sou eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Até alguém chegar e mostrar que o dia 1 desse bullying começou você tirando uma print numa tela de celular e encaminhando para outra pessoa. Até o dia 1, alguém mostrar que você reencaminhou um áudio da mãe dessa pessoa falando uma grosseria e você achou uma graça e se achou muito legal e encaminhou isso. E isso gerou um bullying de uma criança e hoje já virou até um pouco real, entrando em depressão, querendo se suicidar, trocando de escola, pessoas não achando emprego e assim por diante. Eu não fiz isso. E se eu soubesse disso, eu nunca faria. Ninguém quer carregar a culpa. Então, para não carregar a culpa, a gente precisa começar a ver um pouquinho de consciência. E a Torá ensina para a gente como se faz isso. A Torá ensina para a gente. Na época do Midbar, para viver na época que a gente tinha Hashem constantemente na nossa vida, era uma vida de fez ter resultado direto. Por exemplo, vamos sair um pouco do Lashon Hará e depois a gente volta. Uma pessoa pecou. Pessoa pecou. Se essa pessoa pecou, o dia seguinte você acorda no deserto e você está procurando teu pão, que você não tem o que comer. A única comida que você tem é o man. Os tzadikim recebiam na porta. Os rechaim já recebiam mais longe. Isso é muito rachá, michutz lamachané, fora do acampamento. Então chegava uma pessoa e disse: dia, eu sei que eu não estou bem com Deus. Eu não estou bem com minha esposa, não estou bem com meus filhos, não estou bem com meu sócio. O man amanhã não vai aparecer na minha porta. Imagina, eu preciso da cara para bater, todo mundo vai ver isso? Amanhã eu acordo mais cedo. E você acorda, todo mundo do Vatiquinho, acordou hoje para fazer Vatiquinho? Mas agora é aqui. Eu tô fazendo Cooper. Ah, vem Cooper, que legal, mas você não rezou ainda. Eu sei, eu já. Não, rezei porque não foi nem Vatiquinho. Não, eu já vou rezar. Você ia pensar 50 vezes antes de não pagar esse mico da tua vida. E quando você tá voltando com a salinha do, com a sacolinha do man, alguém já. Aonde você pegou o man? Eu peguei o man em casa. Só que eu precisava de pesos para andar, porque eu queria fazer Cooper com peso. Então eu não achei nenhum peso em casa, eu decidi carregar o man. Você precisava viver numa vida onde não te valia a pena fazer qualquer coisa. Porque todo que você fazia, a vida era muito transparente. A vida era muito transparente. E a Kadosh Baruch Hu criou um sistema maravilhoso chamado Tzarat. Criado o Tzarat. E o Tzarat era para você entender o que que você fez. A Torá conta para gente que tinha três Shlavim. Como fala Shlavim? Três degraus, né, de tzaraat. Tinha tzaraat na roupa, tzaraat na casa e tzaraat no corpo. A pessoa começava pegando, fala Midrash Rabba, o tzaraat vinha na roupa dele. Se ele não fez chuvá, o tzaraat ia para a casa. E se não fez chuvá, o tzaraat terminava na casa, na pele. E aí era mais complicado. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar uma situação. A pessoa fala Lashon Hará. Uma pessoa destruiu a vida de alguém. Uma pessoa não destruiu, só machucou um pouco alguém. E dia seguinte ele vai no armário dele pegar o terno que ele usa para trabalho e o terno está com uma mancha branca, amarelada, porque na roupa é diferente. Lo mexané, está com uma mancha onde todo mundo sabe que é tzaraat. Não, vou trocar de terno. Hoje eu não saio com esse. Hoje eu não saio com esse. Ah, eu só tenho um outro na lavanderia. Entendi. O que eu faço? Eu vou para o banco sem terno? Hoje eu esqueci o terno. Quantas pessoas vão te perguntar? Oh, você foi para a praia ou para o trabalho? Ah, esqueci o terno. Só que no casamento, agora o que você vai fazer? O que foi? Estou com frio. Você pode esticar um pouco o braço. Você vai ter certeza de certas pessoas que você não quer ver eles. Pessoas que vão saber do comentário que você não quer escutar. Você socialmente começou a se excluir. Você começou a impedir pessoas e você não está à vontade em nenhum lugar que você pisa. Por quê? Porque você fez isso com alguém. Você tem uma mancha exposta na tua roupa e essa mancha não quer dizer minha esposa não sabe lavar, a empregada não veio. Essa mancha todo mundo sabe que se chama tzara. Eu falei Lashon Hará. Eu machuquei alguém. Eu mexi com a vida de alguém. Pode ter certeza absoluta. Por muita sorte, é se o Cohen chegar e ver e falar, isso é tzara. Porque senão vai ruhlat hanega. Esse nega vai ficar 7 dias até o Cohen decidir se é ou não é. Esses 7 dias você vai voltar atrás, o que que você fez? E se começar a limpar, o Cohen fala tahor. Tá vendo? Era só problema de limpeza. Era só problema de limpeza. Mas se o Cohen ainda. O nega não cresceu, mas não diminuiu. Ele não clareou, não escureceu. Eu preciso de mais 7 dias. Já está 14 dias tentando se esconder e tentando impedir um montão de bons sujeitos que vão dar comentários e perguntar para você o que você não quer escutar. Se você tem uma roupa, que a roupa que você vestir está anunciando cabeal dá todo lugar que você for. Eu falei Lashon Hará. Eu falei Lashon Hará. Tem pessoas que só vão virar para mim. De quem foi? Eu não vi a fofoca, eu perdi. E tem pessoas que vão se fazer de sadique. Olha, cuida o que você fala. Que pena. Tem pessoas que vão ter um pouquinho de mais noção e vão se fazer que não viram. Não vão olhar para tua manga. Vão olhar para o outro lado. E você já entendeu. Eu vi e não quero te deixar com vergonha. Você não vai estar bem em nenhum lugar que você vai. Sabe por quê? Porque tem alguém que não está bem aonde vai. Porque todo mundo acabou de ficar sabendo que ontem ele estava discutindo até altas horas com a esposa dele. E alguém, um bom vizinho, se ocupou de contar para todo mundo, mandar uma gravação. Olha só, meu vizinho, pessoal, faz silêncio, escuta aí. Tá vendo? Aí, levou bronca. E essa gravação que você fez, essa pessoa não está conseguindo pisar em nenhum lugar. E teve uma pessoa que, sem querer, ele saiu com camisa suja. E você tirou uma foto e mandou para todo mundo. Ele agora não está à vontade, que ele saiu com o nome do sujão da cidade. Ou qualquer coisa que ele fez, você vai passar exatamente a mesma situação. Exatamente a mesma situação. Você não vai se sentir à vontade em nenhum lugar, vai estar todo mundo reparando em você. Ótimo, essa pessoa não fez chuvá. Não fez chuvá. Não fez chuvá. A roupa ele vai precisar queimar. Essa roupa já é pro lixo, acabou. Queimar a roupa. Não adianta, não tem como letarrer. E ele acha que ele vai para frente. Ele teve todo o processo de chuvá, ele trouxe os korbanot, ele fez a chuvazinha dele, a roupa ele queimou. Mas a chuvá dele não foi shleimá, ele continuou falando no Shonará. Segundo ponto, Sarado vai na casa dele. O tzaraat vai na casa dele. A Torá conta pra gente uma coisa interessante. O tzaraat só fica tamé no momento que o Kohen anuncia que está tamé. Até o Kohen não anunciar, ele não vai estar tamé. Ótimo. Mas se o Kohen anunciar que o tzaraat está tamé, tudo que está dentro de casa fica impuro. Tudo que está dentro de casa fica impuro. Tudo, 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 tudo. Tudo que você tem de barro é lixo. Se é klei sheter, tá bom? Se são outros utensílios para sair para mikve. E você precisa fazer uma boa limpeza na tua casa. Ah, e a parede onde estava o tzaraat, você precisa derrubar essa parede, exterminar todas as pedras e colocar uma nova parede. Então você chama o Cohen em casa. Obviamente, não, desculpa. Antes disso, você colocou um espelho na frente do tzaraat. Só que o tsarato começou a crescer e fugiu para fora do espelho. Você não convida ninguém em casa. Você agora não tem direito de se expor. O teu filho se perguntando, pá, o que é isso? Não sei. Alguma coisa estranha. Pá, eu estudei na escola que não precisa chamar o Coen quando tem esse tipo de coisa. Não, eu vou chamar um pintor. Pá, você tem certeza que é pintor? E não adianta pintar a casa. E a esposa já começa, o que que você andou falando? O que que você andou fazendo? Até que ele não tem outra escapatória de chama o Coen. Só que antes o Coen falou um minuto. Tapete, mesa, livros, tira tudo de casa, cavalo. Não tem por que você perder tanta coisa. E ele começa a tirar tudo de casa. E aí todo mundo na rua, oh, o que aconteceu? Faxina. Faxina? A gente quer fazer limpar todo o chão. Imagina só o sofá no meio da sala, não dá para limpar. Quer ajuda? Não, imagina. Não. Você não quer ajuda? Não! Estamos faxinando sozinho. E de repente ele começa a tirar os quadros. Que faxina? Esfregar as paredes. Ah, interessante. E tá todo mundo falando de você. Se até agora era uma roupa, você tinha como se cuidar onde você vai. Você podia mais ou menos se fechar. Agora já tá na tua casa, não tem como escapar. Você, tua casa começou a jogar para fora. Tua vida começou a ser exposta para todo mundo. E no momento em que o governo falou, Tamé, o que aconteceu? Estão quebrando? Reformas. Reforma por quê? Não sei, a gente não gostava dessa parede. Tua vida começa a ficar clara para todo mundo. Tá toda a cidade falando de você. Porque você falou do outro. Tá.
Isso não gera mais Lashonará? Tipo, seria
Olha.
uma forma
Eu
de.
acho que ninguém teria coragem de falar.
Ah, tá.
Mas você
Faz
não tem
sentido.
como sair por aí. Você está se sentindo a pessoa mais culpada e mais errada do mundo. Você está entendendo que está todo mundo olhando para você. Ninguém teria coragem de falar. Imagina só que situação. Todo mundo está vendo o que está acontecendo com você. Eu vou ter coragem de passar esse papelão? Essa pessoa quebrou a parede. Essa pessoa perdeu o dinheiro, sim.
Não é que falam que se fosse assim tão claro, me atender, né? Então, tipo, isso acontecia de verdade.
Até Miriam pegou, não?
É, então, mas como assim? Tipo, não é que se tão claro, me atender, porque tipo assim.
Vamos lá. O Rapshlomo Levinson faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta interessante. Uma pergunta muito interessante. E olha só que. Fala, não tô entendendo. O pessoal fala que hoje em dia não tem mais Korbanot. Eu nunca vi uma geração com tantos Korbanot. Korbanot? Falou sim. Só que na época do Beit HaMikdash, quando uma pessoa pecava, ele pegava um bezerro e levava esse bezerro pro Beit HaMikdash. Esse era o Korban. Hoje em dia, quando você pega o teu pai e leva pro hospital. Você pega teu filho e tá no pronto-socorro. E você começa com dores de dente. Ainda tem Korbanot, só que não é no Beit HaMikdash, é no Albert Einstein, é no Sírio-Libanês, é no Samaritano. Se você vive com Emuná, como se peca, então? Toda vez que você tem Hissaron e Emuná, você perde a Bechirá. Esse é todo o conceito. Tá bom? Mas sim, quando a gente tinha tanta, tanta, tanta conexão com Hashem, não é que perdia a Bechirá. Era mais Kirvat Hashem Bito. Você vivia muito, muito mais perto. E era muito mais difícil pecar. Mas não, nunca se perdeu a Bechirá. É outros níveis de Bechirá. Tá bom? Quanto mais clareza a gente tinha, a Gemara conta, mais impureza tinha. Hoje em dia ninguém é idólatra. A Avodazará praticamente não existe. A gente tirou a idolatria, a gente perdeu a nevuá, perdeu a clareza. Então, esses aqui são outros shirim, é outros assuntos para abordar, mas a Bechirá nunca saiu do ser humano, era outro níveis. A Bechirá de uma pessoa mais elevada é um tipo de Bechirá, uma pessoa menos elevada é outro tipo de Bechirá, tá bom? No nosso nível, a gente não consegue entender como assim. Sabe o que aconteceria? O Hafetz Chaim fala hoje que está todo mundo com tzará, na Neshama, não no Guf, tá bom? Infelizmente, eu acredito que a nossa geração, o pessoal ia falar. Eu só tenho 8 de sarato, você tem 9. Eu sou melhor que você. Todo mundo tem? Nunca escutou todo mundo deixa? Todo mundo faz? Todo mundo é assim que é? É o todo mundo. Então seria todo mundo tem de sarato. O sarato faz parte de todo mundo. Infelizmente, seria uma vida assim. E se você está num mundo pecador, você não tem vergonha de expor os pecados? Hoje o pessoal tem orgulho de expor pecados. Se você vive num mundo Tahor, você teria vergonha. Então, na época da Torá, funcionava a história do Tzaraat. Hoje em dia, ia ter coleção de Tzaraat. Quem tem mais? Ou eu tenho um pouquinho menos que você, já é o suficiente. Vamos para o terceiro Shlav, é o Shlav Kirashi já. Vem e conta para a gente exatamente o que está acontecendo. A pessoa continua falando de Tzaraat. E se ele continua falando de Tzaraat, o Tzaraat chega no corpo dele. E agora ele não tem mais o que fazer. Ele não tem o que fazer. Essa pessoa fala a Torá, vem a Torá e fala: בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, תבואו ואת הכרקע, ועל שפם יעטה וטמא טמא ייקרא, אלי ואיתים כחולוקה טמפה בוקה, תבואו מאס קרא, איך כמאי זה פעלו נה פנדמיה, תבין שאתה טמפה בוקה, איך הנה מצורה, יש אין שאתה איזולדו, איזה תמין שיש את כונסי איתו, וטמא טמא ייקרא אלי ועשה כונסי אדם הפסועים פורה. כל ימי אשר הנגע בו, תודו סוזי יסקרית שווה כמו נגע, יתמה טמא הוא, אלי אין הפסוע טמא, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. Essa pessoa precisa se isolar. Precisa ir morar fora do acampamento, fora da cidade, no meio da floresta, no meio do bosque e sentar sozinho. Fala Rashi. Badad yeshev, shelo yushar tmeim yoshvim imo. Ah, vamos fazer um piquenique de pecadores. Não, 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 não. Cada pecador sozinho. Porque todas as outras impurezas não precisa sentar sozinho, não precisa se isolar. Por que essa impureza precisa se isolar? Tem várias impurezas na Torá. Por quê? Uma pessoa que fez Lashonará, ele separou homem e mulher, ele separou homem e companheiro, Av, Hu e Avdil. Sim, nos primeiros 15 minutos ele falou, maravilhoso, ninguém vai me encher. Eu vou conseguir agora dormir, tirar o atraso do sono, eu tenho uma semana para ficar isolado. Isolado quer dizer não falar com ninguém, não ver ninguém, não estar com ninguém. As pessoas piraram na pandemia, literalmente, piraram do quê? Pré-pandemia o pessoal falava, eu quero um tempo para mim, eu quero ver minha série, eu quero ver isso, eu quero fazer aquilo, e sei lá o quê. E de repente a Hashem falou, você tem um ano e meio para fazer o que você quiser. Vê o que você quer, fala o que você quer. Ninguém vai se meter na tua vida, ninguém se envolver com você. E as pessoas piraram, porque tá sozinho, a solidão começa a demonstrar como uma pessoa que vive sozinha não vale nada. A gente vive de dar. A pessoa quando está num meio social que ele dá, que ele faz parte, que ele participa, ele se sente alguém, ele se sente útil. O Metzorá é o último passo dele. E aí já não tem volta sem Tshuva. Essa não tem volta sem Tshuva. Não tem alguém que não vai fazer Tshuva nesse momento. Fica isolado até isso não desaparecer. E o momento isolado, você ficar com você mesmo, por uma pessoa boa, uma pessoa pura, coisa mais bonita. Por uma pessoa que não está limpo, é o maior medo do mundo. Eu ficar comigo mesmo, eu preciso me conhecer, eu preciso falar com essa pessoa que não é uma pessoa boa. E você começa a pensar um minuto, o que eu estou fazendo isolado? Você isolou muitas pessoas. E esse momento te faz ativar a flema. Quando você percebe que está isolado, está sozinho, está jogado, está largado, você percebe que a pessoa que você falou mal, que sofreu bullying, passou por exatamente a mesma coisa. Até você não sentir na pele o que você fez, você não volta para casa. E quando você volta para casa, a Torá te humilha até o final. Vetzivá Kohen velakach lamitaher shnei tziporim, chayot. Vem o Kohen e ordena, essa pessoa que está passando o processo de purificação, você vai precisar pegar duas pombas vivas. Tehorot, são sepuras, tá bom? Não é pomba, é sim aves. Veetz eres, e precisa pegar uma árvore de cedro, o shnitolav ve'ezov. Fala Rashi. לפי שנגעים באים הלשון הרע, שעומסי פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים שפטפטים תמים בצפצוף קול. כמו פייזו פסלות, פיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפי es? ¿Por qué esa árbol es tan alta y tan dura? Le dice a Nagaimba y Malgastu Daruah. Porque una persona solo pensará normalmente arrogante. O Kuen está olhando nos teus olhos. Ele não vai te falar nada, porque o Kuen é um tzadik. E se não é um tzadik, é um problema, ele não é um Kuen apto. Mas ele está te falando, você é fofoqueiro, você é arrogante. O Shnitolad Vezov, mata caramba, ouvi trapé. Como você faz para se curar? Yashpil Atzmom Gavato Ketolad Vezov. Aí você precisa trazer por último o Shnitolad Vezov. Está na hora de você virar humilde como um tolat, como um verme, e Kezov, como uma planta. Com uma plantinha, como um pasto, com uma planta mole. O Kuen tá te falando isso sem falar nada. E você está precisando passar esse processo na frente de quem? Do Gadol Ador. Do Gadol Ador. Do Kuen. Da Kuen Gadol, o Kuen que for. E você passa por tudo isso. Aí sim você vai ver Jeová. Saiba que você é fofoqueiro que nem pomba. Você é arrogante que nem o cedro. E você está na hora de você se rebaixar como um verme. Aí sim você faz Jeová. Isso é Lashonara. Isso é. A Torá te fazia passar por todo esse processo, até você fazer tshuva, entender o tshuva shlemah, o que que você fez. Um dos maiores rabinos nos anos 1800, Rav Shmuel Shteresson, para a gente entender, na época que foram imprimir o Shas Vilna, ele foi um dos banqueiros, ele era banqueiro e rabino, que bancou todo o Shas. Ele pediu uma coisa: eu quero que vocês coloquem no final do Shas o meu pirush. E é o único pirush contemporâneo da idade dele que está dentro do Shas de Gemará. Todo Shas tem o pirush Harashas, Rashas, Rav Shmuel Shteresson. Rav Shmuel Shteresson era um banqueiro, como a gente comentou, uma pessoa muito, muito rica e fazia muito chesed, um dos maiores talmidim de Vilna. Um bom dia, chega um senhor pedir para ele dinheiro emprestado. E ele chega para o rabino e explica toda a situação. O rabino fala: não tem problema. Quanto tempo? Um ano. O rabino tem um gmar pessoal, ele dá esse dinheiro para esse senhor, empresta a quantidade que ele pediu e anota na caderneta dele: tal senhor me deve tanto dinheiro. Ele precisa me pagar o ano que vem, em tal data. Ótimo. Passa um ano. E esse senhor, um pouco antes da data, ele chega por achar, por exemplo, Shmuel Shteresson, e fala: rabino, eu consegui o dinheiro. Só que o rabino estava no meio de estudar. Ele está sentado na Gemará, está no meio de ler a Gemará. E ele fala: olha, rabino, eu consegui o dinheiro. E ele chega com totalmente a mesma quantia e dá para o rabino. O rabino fala: ah, muito obrigado, que bom que você pagou. O rabino está concentrado no meio do estudo, coloca o dinheiro dentro da Gemará. Ele fecha a folha em cima do dinheiro e continua estudando normalmente. Ele termina de estudar depois de uma, duas, 3 horas, ele esqueceu totalmente, ele fecha o gemará, dá um beijo e devolve para o armário. E a vida continua normal. Chega a data do pagamento, o rabino vem na caderneta: tal, fulano me deve dinheiro, fulano não me pagou. Eu não vou pressionar ele, sabe? Deixa ele. Ele não conseguiu pagar em dia, ele vai pagar um pouco atrasado, mas vai se pagar. É uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa decente, por que não? Passa um mês e esse senhor não paga. Passa 2 meses e ele não paga. Depois de 3 meses, ele chamou o Shteresson, uma das pessoas mais importantes de Vilna, das pessoas mais ricas, maiores de Talmidei Chachamim. Ele chega nesse senhor e fala: senhor, você me deve dinheiro. Que dinheiro? Eu te emprestei dinheiro 1 ano e 3 meses atrás. Você nunca me pagou. Rabino, te paguei? Não, você não me pagou. Rabino, eu te paguei? Como você me pagou? Você não me pagou! Eu te paguei! Eu te dei dinheiro em tal dia! Falando, não sei o que você está falando. Está anotado que você me deve, eu nunca paguei. Você me deve. O Rabino esqueceu totalmente do caso. Totalmente do caso. E esse senhor alega: eu te paguei, Rabino. O Rabino fala: você não me pagou. Discussão aqui, ali, até que eles terminam no Din Torá. Vamos para o Din Torá. Quando o rabino alega que ele pagou, ele não pagou, e ele alega que pagou, como não tinham testemunhos a respeito de toda a história, o Beidin falou: você precisa fazer uma Shvoah Hamurah. Você precisa jurar que você pagou. Se você jurar que você pagou, você está totalmente isento. Se você não jurar que você pagou, você precisa pagar. Você tem como se isentar através do juramento. Shvoah Hamurah, com Nekitat Chefetz, segura o Sefer Torá e jura. Juramento. Tá ótimo. Então, o senhor fala: não tem nenhum problema. Pode trazer o Hefetz. Eu estou pronto a pegar um Rumacho, um eleitoral, o que for, e jurar. O Rashash, quando vem, você fala: você vai profanar o nome de Hashem, vai jurar em nome de Hashem. Segurando um Rumacho, um eleitoral. Você pirou. A Gemara em Maaseiach Avot Metzia fala: Beavon Shvuat Shav Banim Meitim. Uma pessoa que jura em vão, ele perde filhos em vida. Não, isso não é possível. Esse senhor está pronto a me mentir? Jurar em nome de Hashem para não pagar? De jeito maneira. O Rashash falou: chega, eu não quero que você jura. Como não quer que você jura? Eu estou pronto a jurar. Falou: eu te perdoo a dívida, mas por favor, não jure em vão. Por favor, não jure em vão. Esse senhor falou: estou pronto a jurar, Rabino. Falou: não, 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 não. Eu já entendi, o meu dinheiro você não vai devolver. Você está prestes a fazer uma das transições mais graves da Torá. Eu não estou pronto a Yehudi fazer isso. Eu te perdoo agora. Falou: que perdoa? Não, 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 você me pagou, não jura. Essa história começou a se falar por todo o Vilna. E todo mundo falando: imagina que cara desonesto. Ele pegou dinheiro emprestado do rabino, nunca devolveu, estava pronto a jurar. Na loja dele nunca mais nenhum Yehudi entrou. Ninguém nunca mais entrou a comprar dele. Passa pouco tempo, esse Yehudi faliu. Ele precisou fechar a loja. Toda vez na sinagoga, o pessoal não quer sentar do lado dele, o pessoal parou de fazer business com ele, parou de falar com ele. Os rabinos começam a olhar torto, os professores dos filhos. Não sobrou outra. Esse Yodip precisa mudar de cidade. Ele muda para uma cidade vizinha, onde ninguém conhece ele. Ele nunca contou que veio de Vilna para essa história, não. Mas eu paguei para o rabino. Mas quem vai acreditar no rabino, nesse mitpalel? Nesse simples judeu. Quem vai acreditar nele? Esse Yodip se muda de cidade. pena, apanha e começa, recomeça uma vida muito dura. Ele tinha uma vida até que confortável, uma vida decente, tinha uma loja normal. Tá ótimo. O Rashash, um dia ele está estudando, e ele justo pega a Agmará, que ele está estudando, estudou há 2, 3 anos atrás. E quando ele abre a Agmará, ele vê os exatos 10 mil rublos, notas de 100, notas de 20, exatamente como o cara descreveu. Ele começa a olhar. Um minuto. Quando foi a última vez que eu abri essa Agmará? Quando eu estava. Ah! Ele me pagou. Ele me pagou, e agora? O Rashash descobre que tudo é um erro dele. O Rashash entendeu, fiz um erro. Eu estou errado. Eu difamei uma pessoa. Eu acabei com a vida de uma pessoa. O Rashash pega esse dinheiro e sai correndo para a cidade. Começa a pesquisar e descobre onde esse Yehudi vive. Ele bate na porta desse Yehudi. Ele viaja no mesmo momento e vai para casa do Yehudi. Ele bate na porta do Yehudi. O Yehudi abre a porta, já olha torto para o rabino. Fala, Rafa, o que você está fazendo aqui? Vem aqui te pedir desculpa. Desculpa do quê? Eu achei o dinheiro. Você estava certo. Eu errei. Você não mentiu um minuto. Você estava certo. Eu errei. Eu quero que você me desculpa. O Yodi olha pra mim e fala, eu te desculpar? Como eu te desculpar? Você acabou com minha vida! Por que eu tô morando aqui? Ninguém nunca mais comprou de mim, eu perdi minha parnassá, eu perdi tudo. Meus filhos foram maltratados. Rabino, o que que você quer? Eu tô pronto a fazer qualquer coisa para você me desculpar. Falou, não tem como, não tem como, não tem como, você acabou com minha vida! Você acabou com minha vida! Falou, quer saber? Eu te peço, por favor, se muda pra Vilna. O Shabat que você mudar para Vilna, eu vou junto com você para todas as sinagogas de Vilna. Eu vou contar a história e mostrar como eu estava errado e você estava certo. O Yodi olha para o Rashash e fala, Rabino, você é tão tamim, você é tão ingênuo. Falou, ingênuo eu? Eu estou pronto a me humilhar. Falou, sabe o que as pessoas vão falar? Fazer um Lashon Hará é tão fácil, sabe o que as pessoas vão falar? Vão falar, olha como o Rashash é um tzadik. Olha que ele está pronto a se rebaixar, inventar uma história só para limpar o nome de um outro Yehudi, coitado, mentiroso, ladrão. Ninguém nunca vai me acreditar! Você ainda vai virar mais tzadik ainda! Rashash pensa, é verdade, o que eu faço? É verdade. Como eu consegui provar para as pessoas que eu que errei, você estava certo? O que eu consigo fazer? Naquele momento entra um menino, um jovem, na casa do Balabai, que vê o Rashash, fala, Ura, como vai? Por quem é você? Você não lembra de mim? Falou, não, desculpa, não lembro. Mas fala, esse é meu filho. Quantos anos teu filho tem? Ah, tal idade. Rashash pensa um minuto. Ele tá no meio Shiva? Tá. Eu tenho uma filha em Shiduchim. A filha do Rashash, um dos maiores rabinos da geração, uma das pessoas mais ricas da Lituânia. Esse Bahur é um Bahur standard, normal, de uma família simples. Falou, se eu fizer a Shiduch da minha filha com teu filho, todo mundo vai entender que tem alguma coisa. Você não pode ter sido um ladrão mentiroso. A única maneira de eu limpar meu no... limpar teu nome e provar que quem estava certo é você, não eu, é eu entregando minha filha para você. Eu volto para casa e vou falar com minha filha. Eu quero casar o teu filho com a minha filha. O Rashash senta com a filha fala, pai, se é para você conseguir fazer tshuva, eu tô pronto para conhecer o um menino, sim. E esse Shiduch Yatzah Lapor. Olha que ponto a gente precisa chegar. Porque quando você queima o nome de alguém, às vezes é quase irreversível. O Rashash estava pronto. Ele podia pegar um dos maiores rabinos da próxima geração, a pegar um bachur standard. Óbvio que a filha aceitou. Não fez nada contra o consentimento da filha para conseguir limpar o nome de uma pessoa que ele sujou. Mas às vezes parece que é um monstro de sete cabeças. E é quase surreal. É quase surreal o que a gente está falando aqui. Então o Hafetz Chaim, ele dá para gente. Ele conta para gente um segredo. E para mim, assim que eu estudei esse Hafetz Chaim, assim eu estudei esse Hafetz Chaim. E eu acho que é Pshat HaPashut. O Hafetz Chaim traz o nome do Gaon Mivilna. En... Desculpa. Shal kol rega verega shadam chosem piv. Isso está no Shmirat HaLashon, no Shara Zechira, Pere Gimel. Sobre cada momento e momento, como a pessoa fecha a boca, se aguenta, Zohele Ora Ganus, ele vai ser recompensado por uma luz que Hashem pôs na grisada de Briat Olam, Shem Kol Malachu Briah Yachol Lesha'el, que nenhum anjo e nenhuma criatura pode imaginar o tamanho dessa luz. Vem o Gaon Mivilna e conta pra gente um segredo. E eu vou falar um pshat meu. Eu não sei se isso está errado. Eu tenho um Lashon Hará na ponta da língua. E tem um companheiro do meu lado que quer escutar esse Lashon Hará. E eu estou louco para contar. Fala Gaon Mivilna, se aguenta. E a cada momento que você se aguentou, e aqui eu aumento, talvez você contou no final, mas você se aguentou 10 segundos. Por esses 10 segundos que você se aguentou, e você contou no final, você não sabe os ruiotos que você vai ganhar. Não, como assim? Eu falei Lachonará? Não, o melhor é não falar. Mas a cada colega perega, cada minuto, cada segundo, cada instante que você podia contar e se atrasou, você se segurou, você se controlou, você chegou num nível que nenhum anjo consegue calcular a diferença. Nenhum anjo consegue calcular os carros que você vai ganhar. Mas você falou Lashon Hará no final. Não me aguentei. O mundo é dividido em divisão de quatro espécies. A gente tem Domem, Tzomer, Chai, Medaber. Em português, vamos chamar, a gente tem o ser mineral, ser natural, ser animal e ser humano. Ser mineral é um ser, vamos chamar assim, sem vida. Tem vida, não tem vida, mas não se mexe em nada. Tem um ser vegetal, são as árvores, são as frutas, tem uma certa vida. Tem um ser animal, se movimenta, faz ruídos, e tem um ser humano. Como que a Torá denomina eles? Como Chazal chamam eles? Domem, domem, dam, dom. Não se mexe. Tzomer, tá bom? Nasce, morre. Chai. O ser animal chama como ser vivo. E como chama o ser humano? Medaber. Por que que muda entre a gente e o ser animal? É a fala. Não é o pensamento, é a fala. Porque o pensamento, animais também pensam. Se você colocar uma comida que não é apta, vamos dizer, um carnívoro, você põe um animal que não come carne, você põe carne, ele não vai comer. Ele pensou, ele raciocinou. Um animal não vai sair andando e pular num penhasco, porque ele vê que tem um penhasco. Tem certo raciocínio menos avançado que o nosso, que ele também faz. Mas a gente tem opção, a gente pode optar no que falar, o que não. E se você opta em falar ou não, isso te faz mais ser humano do que um animal. Agora, se eu tenho a opção de falar e eu me controlei, o Malach não chega a esse nível. Porque o Malach não tem controle do ato dele. A Kadosh Baruch Hu colocou num Malach só bom instinto. Ele não tem como pecar, ele não fez nada de errado. Então, quando eu peco, eu sou pior que o Malach. O Malach não faz mal. Mas se eu tinha vontade de pecar e não pequei, saiba que você chegou num nível que o Malach nunca vai conseguir chegar. Mas eu falei Lashon Hará. Não, mas você aguentou? E é comprovado. Se você se segura os primeiros 10 segundos, depois você também já não quer contar. Você consegue. Mas não é isso que o Chafetz Chaim está pedindo para você. Não é isso que o Gaon de Vilna falou para você. Ele falou para se aguentar, para se segurar. E a cada segundo que você aguentar, e a cada segundo que você fez uma mudança enorme. Chegou uma vez um Hassid para o Lev Simcha. Lev Simcha foi o Rebbe de Gur, o pai do Rebbe de hoje. Tá bom? E ele falou que ele está muito preocupado. Falou o que aconteceu. Falou, estou muito preocupado. Falou o que aconteceu. Vou te falar uma coisa. Meu pai é uma pessoa 100%, 100% saudável. Ou melhor, era. Até 6, 7 meses atrás. Uma pessoa jovem, normal, boa, com força, animada. E há 6, 7 meses atrás, ele estava andando, estava indo, estava correndo, estava descendo a escada. Ele perdeu o equilíbrio, ele caiu. E ele quebrou a bacia e ele precisou passar uma operação. Tá ótimo. A gente ficou preocupado. Baruch Hashem, deu tudo em ordem. Só que daí, 2 semanas depois, ele estava andando, ele quebrou o joelho. 2 semanas depois, ele estava num casamento e quebrou o ombro. Um mês depois, ele estava andando e quebrou não sei o quê. O meu pai não sai da sala de operação. Rebbe, o que a gente faz? Eu vim pedir um abraço por Rebbe. Eu vim pedir um abraço por Rebbe. Em Israel, quando você fala mesa de operação, você fala Shulchan Aniturim, tá bom? Mesa de operação, tá bom? Não é cama, é mesa de operação. E lenatear, operar, às vezes você pode lenatear um nocê, você pode discutir um assunto com alguém, você está menatear um nocê, uma situação. Então o Rebbe olhou para esse Yodi e falou: me fala uma coisa. Como que é a mesa de Shabbat de vocês? Eu falei, como assim? O que vocês falam na mesa de Shabbat? Que assunto? Na Rebbe, não entendi. A gente canta, a gente fala do Bartará. Normalmente a mesa de Shabbat é o momento que toda a família se reúne. E você acabou de voltar da sinagoga e você estava com calma, você estava tranquilo. E você viu amigos com tranquilidade. Não é dia a dia. Você não está com o celular, você não está correndo, você não tem reuniões, você não tem nada. Então, normalmente, você vê e escuta e fala mais coisas. E, infelizmente, a maioria das mesas de Shabbat é o momento oficial do Lashon Hará semanal. Como é que é a mesa de Shabbat de vocês? Assim perguntou o Rebbe de Gur para esse Hassid. Vocês menachim anashim? Vocês analisam pessoas? O teu Shulchan Shabbat, a tua mesa de Shabbat, menatea, analisam, operam pessoas? O Yodi, o Rebbe falou, já entendi. Olha a minha brachá, falou o Rebbe para esse Yehudi, o Lev Simcha falou, o pai do Rebbe de Gur de hoje. O Rebbe de Gur retrasado, tá bom? Porque no meio foi o tio do Rebbe de Gur de hoje. No momento que vocês pararem de lenater anashim, no momento que você parar de operar, analisar pessoas no teu Shulchan Shabbat, o teu pai nunca mais vai subir numa Shulchan Amituchim. E foi exatamente o que aconteceu. O pai nunca mais operou nada. E eles entenderam que o Shulchan Shabbat não é o momento de fazer. Mas o Rupa colocou para a gente tantos momentos maravilhosos, tantos momentos bons, tantos momentos elevados, mas a gente desvia esses momentos. E a gente usa Shulchan Shabbat para justo para começar a falar dos outros. E é um momento tão elevado. A gente entra na nossa casa e a Mará conta para a gente que te acompanha dois anjos, porque é Shabbat. Você começa a cantar Shalom Aleichem, Malachi Asharei, Malachi Elyon. Baruchun de Shalom, Bochem de Shalom, Baruchun de Shalom, os faradim põem Beshiftechem de Shalom, né? Os faradim convidam o Malach para sentar, os Ashkenazim não convidam, mas a gente fala Betzetchem, a gente manda eles embora, tem Hassidim que não faz Betzetchem, que for, é o momento de Eshetchai, você reconhece a Torá, você reconhece a sua esposa por tudo que fez. Um momento tão bonito, tão maravilhoso, não vamos perder esse momento para começar a falar dos outros. Vamos falar esse momento da gente, de coisas boas, coisas bonitas. Você vem do Beit HaKnesset, tem tantas coisas bonitas e maravilhosas para falar da Parashá. Tantas coisas maravilhosas para falar o que você aprendeu, se estudou. O que eu preciso falar dos outros? Enquanto você me na terra, pessoas vão falar, Jerusalém é na terra, você também. Se a gente parar de ir na terra, o Jerusalém vai parar de ir na terra, gente. Então vamos aproveitar essa semana, Tzazer Metzorah, para refletir um pouco o que é Tzazer Metzorah. E lembrar todo esse processo de Tzara, que parece uma coisa tão ínfima, tão boba, ele ficava manchado e não fica. Não era o ficar manchado. É começar a se excluir, é começar a perder toda a situação confortável que eu tenho na minha vida, porque você tirou isso do outro. Entender o que Hashem quer com Tzadiria Metzorah. Entender o que Hashem queria com esse Tzarat. Hashem te isola porque você isolou pessoas. Hashem expõe tua vida porque você expõe a vida do outro. Hashem te deixa desconfortável em lugares porque você deixou outras pessoas desconfortáveis. Esse é o processo. Primeiro você está desconfortável de sair na tua roupa porque você deixou outra pessoa desconfortável. Depois você começa a jogar toda a tua casa para fora. Porque você expôs a vida do outro. E por último, se isola, porque você isolou essas pessoas. Para, pensa, reflete. Ninguém, ninguém no mundo, e com certeza, eu tenho certeza nessa sala, quer carregar. Sabe aquele casal que divorciou faz 3 meses atrás? Oh, que desgraça. Sabia que você tem culpa nisso? Não, de jeito maneira. Todo mundo quer poder falar, eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo quer falar, sabe aquele casal que levantou na vida? Aquele cara que tá bem, foi você que deu uma boa palavra. Eu? É, porque faz 3 anos atrás você veio para um bar mitzvah de um primo em outro país e você não conhecia ninguém e justo alguém encostou no teu lado e você falou, uau, você não sabe tal pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e você falou bem e essa outra pessoa se sentiu, uau, e ele deu confiança para essa pessoa e você não sabe a palavrinha que você jogou, a floresta de árvores bonitas que plantou. Você não quer ser aquela pessoa que queimou o Amazonas. Você quer a pessoa que plantou o Amazonas. E foi uma palavra boa que você jogou. Você tem como mudar o mundo através de uma palavra. Ninguém aqui quer carregar. Sabe aquela pessoa falida? Foi você. Todo mundo quer ser. Sabe aquela pessoa que era uma família simples, uma família que ninguém olhava e hoje está tão bem? Foi culpa tua. É tudo por causa de você. Porque foi você que falou bem. Foi você que deu uma boa sensação. E foi você que fez o pai da família ser contratado para o emprego que mudou a vida deles. Quem não quer estar nesse time? Para estar nesse time, é só mudar nossos hábitos. Porque a gente tem 100 mil dólares preso aqui atrás dos nossos dentes. Só precisa entender e valorizar. Normalmente, quando você fala, você não vê o final do filme. Porque se você soubesse o final do filme, você nunca ia fazer isso. Casar com o barulho.